E sem dúvida, esse espaço pode fomentar comportamentos e até inovação. Então, quando a gente fala de design ativo, por exemplo, a gente procura criar ambientes diferentes, de maneira que eu realmente fomente a circulação das pessoas pelo escritório. Então, em vez de vir e sentar numa mesa ou só fazer uma reunião e ir embora, eu faço um espaço de café que tem um jeito, um lugar de colaboração que tem outro jeito, trago vegetação, né, que é a biofilia que a gente fala, né, que é a atração do ser humano pelos elementos naturais, então você trazer plantas.
Quem teve a possibilidade de trabalhar de casa durante a pandemia está ansioso para saber como deve ser essa volta ao escritório. Será que as empresas vão adotar o modelo híbrido, em que é possível dividir a semana entre escritório e trabalho de casa? Ou será que vai ser tudo igual como era antes? Fato é que uma parte das empresas está fazendo adaptações em seus espaços. E é sobre isso que eu converso com o arquiteto Sérgio Atier, do escritório Atier e Von Hatt, que há 30 anos trabalha em projetos corporativos. Eu sou Luara Calviani e este é o podcast da semana. Como ficam as reuniões online que foram incorporadas à rotina? Os espaços de convivência, as mesas e corredores dos escritórios? Como atrair o funcionário para a empresa quando talvez isso não seja mais mandatório? Diariamente, o Sérgio Atier e sua equipe têm contato com essas questões por meio de seus clientes e de pesquisas com funcionários que têm sido feitas desde o começo da pandemia e do home office. Sérgio, vocês atendem aí as maiores empresas do país e eu queria começar nosso papo perguntando o que você tem sentido de demanda e como esses escritórios estão se preparando para a retomada pós-pandemia.
Então, as empresas estão muito preocupadas, na verdade, né? Não só com a pandemia, mas tanto isto quanto que espaços que elas vão oferecer para os colaboradores quando eles voltarem, né? As empresas estão adotando políticas diferentes, então, de home office, né? De trabalho de casa, então, dependendo da atividade ou dependendo do perfil do negócio, claro que as coisas são diferentes. Mas, de certa maneira, é inexorável que haja mais flexibilidade de horários e que menos pessoas terão que ir todos os dias aos escritórios. Então, a tendência que a gente vê é de que o escritório ele deixa de ser tanto um escritório como a gente vinha fazendo antes, mas muito mais um espaço de colaboração, porque o que for de trabalho individual, as pessoas vão se programar para continuar fazendo de casa, né? E a ideia é que elas vão para o escritório realmente para se encontrar com os times, socializar, inclusive. Tem muitas empresas que a gente tem falado que contrataram um número enorme de funcionários que sequer conhecem o que seria a sede da empresa, né? E esses funcionários mesmos se mostram muito, muito ressentidos desse fato, né? Então, a gente tem ajudado as empresas a, inclusive, conduzir pesquisas com os colaboradores no sentido de eles poderem colocar o que seriam as demandas deles, né? O que eles esperariam de novas dinâmicas no espaço ao voltar. E muitos desses que foram contratados e nunca estiveram na empresa falam: nossa, eu queria simplesmente poder conhecer o lugar onde eu trabalho, né? O lugar físico. Então, a tendência é de que a tecnologia seja incorporada de maneira mais forte ainda do que já vinha sendo, justamente para permitir que as reuniões híbridas, que a gente chama, né, onde tem um grupo de pessoas que está virtual, outro grupo de pessoas que está lá presencialmente, né, essas reuniões são muito ruins, eram muito ruins, porque você não tinha uma mídia que colocasse as pessoas num tamanho quase que natural, então que você possa ver a linguagem corporal da pessoa. Mesmo aqui no Teams, né, agora estamos só nós dois, eu vejo você quase que inteira na minha tela, mas quando eu estou fazendo reunião, uma apresentação para um monte de gente, eu não sei se estão com uma cara de que estão gostando ou não estão gostando, porque a gente não está vendo as pessoas, né? Então, a tecnologia vai ser muito importante. Entender o perfil de cada cliente, a dinâmica de trabalho das empresas para garantir que como vai ser a dinâmica das novas reuniões. Então, que tamanhos de espaços a gente tem que gerar? Como eles pretendem fazer isso? Há uma tendência de que as reuniões formais, né, com a mesa a mesa retangular e um monte de cadeiras, elas não vão deixar de existir, mas as pessoas também gostam de outras dinâmicas, né? Espaços mais disruptivos, espaços muito flexíveis, né? Não só para reuniões, mas mesmo para as áreas de trabalho, que os grupos possam se organizar da maneira como quiserem, inclusive trazer monitores móveis ou lousas móveis para colocar na ponta das mesas. Então, há uma tendência de que esses espaços na volta, né, eles tenham grandes áreas de socialização, então work cafés com frutas, com coisas que as pessoas queiram estar lá, mesmo que não sejam obrigadas a ir todos os dias, mas que elas, quando vão para a empresa, que elas tenham prazer de ir para lá. Não, puxa, ai que chato, hoje é o dia que eu tenho que ir para lá.
Eu achei interessante, agora você como arquiteto tem que pensar na tecnologia também, né? Do que a tecnologia colabora para o seu design aí.
Sim, a tecnologia, ela é, que nem eu te falei, ela virou um elemento super fundamental, porque para compartilhar conhecimento, para compartilhar, até para compartilhar a cultura da empresa, se as pessoas ou menos, né? A gente tem feito vários espaços digitais que tanto o colaborador quanto o próprio visitante, cliente, ele consegue interagir com uma tela e perguntar alguma coisa sobre a empresa, ou saber de novidades, ou conhecer produtos. Então, é uma coisa bastante dinâmica e que pode, inclusive, mudar de conteúdo de acordo com a situação que você quer, né? Você pode saudar um cliente, você pode comunicar uma coisa para os colaboradores. Fora isso, o que eu já falei, né, de realmente melhorar a experiência das reuniões virtuais, isso é fundamental. E também, mesmo com os clientes, né? A gente tem falado com escritórios de advocacia e tudo isso. Então, há uma tendência de que, mesmo com clientes, a gente tenha mais reuniões virtuais também, né? Os clientes viram que dá para fazer reuniões virtuais, dependendo do tema, é mais fácil. Aqui a gente sofre muito, né? A gente faz projetos, então é muito diferente fazer uma reunião de projeto ao vivo, onde eu estou com os materiais, eu tenho um vidro para fazer um croquis e qualquer coisa assim. É uma experiência completamente diferente do que fazer uma apresentação virtualmente. Então, eu espero poder, né? A gente está voltando, claro, em poucas pessoas, mas quando eu quero tratar de um projeto, eu procuro que as pessoas estejam aqui com o distanciamento necessário, mas a gente gosta mesmo de debater, de rabiscar, pegar os materiais, então é muito diferente.
Então, o pensamento não é só em quem ocupa ali, né, o escritório como funcionário, mas também com os clientes, de você conseguir ali fazer um call, uma ligação melhor. Interessante.
Outro tema, né? Viagens, aquele negócio, tem uma reunião no Rio, então você, né, uma hora para ir para o aeroporto, R$1.000 de ponte aérea, aí outro tempo que você fica esperando, voava mais uma hora, às vezes era uma reunião de 40 minutos e volta tudo de novo. Então, há uma tendência de que hajam mais reuniões virtuais e talvez as mais importantes, sim, as pessoas estejam presentes. Então, eu acho que o mundo híbrido veio para ficar, não acho que ele vai mudar. Eu acho que agora, com a vacinação, as pessoas já estão mais ansiosas para voltar para o escritório. Acho que todo mundo também cansou muito, de muito tempo em casa, né? Então, eu vejo que quando a gente faz as pesquisas com os colaboradores, nos primeiros meses da pandemia, todo mundo dizia que estava tudo bem, que estava ótimo. E aí o teor das respostas foi mudando um pouco. Hoje já tem muita gente que fala, olha, de verdade, eu não aguento mais ficar em casa. Principalmente os mais jovens, né, dessas empresas digitais que andam em grupos, saíam para beber, saíam para almoçar. Então, no começo estava tudo ok, mas os mais jovens chegam a ter depressão, né, pelo isolamento. Então, eu acho que a volta vai ser até mais, vai vir mais gente do que a gente espera, porque eu acho que as pessoas estão ansiosas por interagir.
Eu acho interessante isso que você traz dessa escolha do funcionário, porque quem trabalha em empresa há muito tempo sabe que isso não era exatamente uma escolha. O home office não era totalmente aceito pelas chefias, né? Você percebe que agora eles aceitam isso de uma maneira mais tranquila?
Esse foi um paradigma que foi totalmente quebrado, né? empresas mais tradicionais nem consideravam essa hipótese, porque achavam que o time não era sênior o suficiente para poder trabalhar de casa, ou porque tinha uma preocupação com a segurança da informação, ou aquela sensação, a pessoa está lá em casa, não sei se está trabalhando ou se está fazendo outra coisa. E aí, como isso foi compulsório, né, todas as empresas tiveram que fazer, acho que quebrou um paradigma de muitos executivos e muitos empresários que tinham a sensação de que isso não era uma coisa possível, que só era possível numa empresa de consultoria, onde todos os membros são muito sêniores e muito móveis e tal. Então, eu acho que esse paradigma foi quebrado, e por isso que eu digo que eu acho que a permanência dessa dinâmica, ela é inexorável. Eu só não acho que vai ser... do jeito que se pensava no início, bom, agora ninguém mais precisa de escritório. Eu estou vendo ao contrário, estou vendo cada vez mais uma tendência das pessoas quererem um lugar para se encontrar, para se reunir. Também o que eu acho que vai ditar a política das empresas para o home office não é a Luara vem segunda, o Sérgio vem terça. É o que as pessoas têm que fazer conjuntamente. Então, até voltando no tema de tecnologia, a gente recomenda fortemente que os espaços sejam até reserváveis, de maneira que, puxa, Luara, vamos fazer uma reunião amanhã sobre o projeto X. Quantas pessoas? 8 pessoas. Então, que lugar que a gente quer? Aquele que tem a lousa móvel, porque assim cada um desenha a sua ideia, e a gente sabe que aquele horário todo o grupo vai estar lá. E também traz um pouco para o mundo presencial essa pontualidade que a gente tem encontrado no mundo digital, né? No mundo virtual. Porque as pessoas entram, sabem que tem X tempo, que tal hora todo mundo já tem outra reunião, então a reunião tem que acabar porque você já marcou outra. E isso não acontecia exatamente assim no mundo presencial. Então, primeiro você tem que ter um espaço reservado para garantir que todo mundo veio de casa até o escritório e chega lá, puxa, não tem um espaço, né? Viemos à toa, vamos fazer um Teams. E segundo, também para garantir essa disciplina dos horários, né? De começar a reunião num horário e acabar, porque outro time já pode estar precisando daquele espaço. Claro que se você precisa mais tempo, se reserva por mais tempo. E assim até para salas individuais, eventualmente, né? Então, aqueles executivos que gostam de ter uma sala individual... Mas como ele não vai estar lá o tempo inteiro, a gente tem desenhado essas salas como se fosse um ambiente flexível, que pode ter 4 cadeiras. Então, se o executivo vai lá, ele reserva a sala e vai passar o dia usando aquela sala, ou quanto tempo que ele necessitar. Mas se a sala não está bucada, um time pode entrar ali de 4 pessoas e usar aquela sala, que é um espaço com uma acústica melhor ou mais privacidade, para fazer isso. Outra coisa que é fundamental nos novos projetos, né, é pensar, né, a gente fica pensando na jornada da pessoa que foi para lá. Então, ela tem que ter os espaços de reunião colaborativa, mas pode ser que no meio do dia tenha que fazer uma reunião como essa que a gente está fazendo. Então, é uma coisa que se aumenta um pouco o tom de voz, porque também eu estou falando, você está falando daí. Então, a gente cria fone buffs, que é um lugar especial para você fazer isso. Então, você não atrapalha as pessoas que estão ao redor. A gente cria espaços também que a gente costuma chamar aqui de quiet zone. Então, se eu tenho que fazer vou fazer um trabalho focado durante o dia ali, aproveitando entre uma reunião e outra. Mas não é um Teams que eu vou fazer, eu vou ler um texto, eu vou ler um contrato. Então, também não preciso ficar numa cabine minúscula, eu vou para uma zona de silêncio, né? Que é um conceito como se fosse uma biblioteca. Então, eu posso estar junto à janela, num espaço aberto, mas o protocolo ali é de realmente... Quem está aqui não vai usar o telefone, não vai, não vai falar alto, nada, porque é um lugar de silêncio, né? De trabalho em silêncio. Então, é um menu, é um cardápio, né? de tipologias de espaços que estão fazendo parte aí dos novos projetos que a gente está fazendo, já pensando na volta.
Muito ligado à eficiência, né? Pelo que me parece.
Eficiência e assim, a experiência do usuário, porque a gente quer atrair essas pessoas para o escritório, não é? Não quero que todo mundo venha todo dia, não é isso. Mas até no Vale do Silício, né, as empresas já tinham políticas de home office há anos. Eles fazem de tudo para atrair o colaborador, para desconectarem com a empresa, né? Se a pessoa não vai nunca, né, você transmitir cultura, né? Pelo mundo virtual, ou conhecimento, né? Compartilhar conhecimento, é muito mais difícil do que se você está ali vivendo, né, o ambiente da empresa, como fazemos, que atitude tomamos, nossos valores. Então, é muito fundamental que o escritório seja esse ambiente de transmitir nossa cultura. Nada impede que a pessoa vá trabalhar de casa alguns dias ou tanto por semana, mas você está conectado, né, com o DNA da empresa e tudo isso também é muito fundamental. E com as outras pessoas, lógico.
Claro. Aí, Sérgio, eu queria falar com você sobre a hierarquia dos espaços. Assim, a gente vai ter escritórios mais democráticos nesse sentido, né? É um pouco antigo essa coisa de sei lá, a sala do diretor gigante, o espaço menor para aqueles cargos menores, coisas que a gente via aí, né, antigamente nos escritórios.
Isso já vinha mudando significativamente, mas sem dúvida agora é uma tendência muito mais forte, porque, como eu te falei, mesmo os diretores também não vão estar lá todos os dias. Então não tem sentido ele ter uma sala dedicada para ele usar duas vezes por semana ou X. Então é isso que eu um pouco falei, a tendência de que você reconfigure as salas mesmo dos executivos de maneira que, se ele não está lá, ela possa ser usada como uma sala de reunião de time ou com outro objetivo. Então, de fato, já vi uma tendência muito forte de menos hierarquia, né? Então, mesmo antes da pandemia, já poucos projetos tinha, né, que nem a gente tinha antigamente, né, nos anos 90, a sala do diretor, depois diminuiu um pouquinho de tamanho, era a sala do superintendente, aí tinha um posto diferenciado para o gerente, e aí sim outro posto de staff. Já vi uma tendência de uma homogeneização dos postos. Eventualmente, os executivos, alguns tinham salas fechadas, mas, de maneira geral, não tinham, né, tantos degraus de tipos, até porque é muito mais flexível, né? Então, você não tem aquele negócio, promovi a Luara gerente, agora toca a fazer um novo espaço, reconfigurar o espaço para poder te acomodar numa sala que é o modelo de gerente. Então, a ideia é que já antes a gente já vinha fazendo isso, mas agora, sem dúvida, isso praticamente acabou, é uma coisa que acabou. É muito comum também ter grandes salas para os executivos. Então, é um espaço que às vezes é uma mesa única até. Então, como se eles estivessem num espaço de reunião, com um certo afastamento para garantir a privacidade, tem o apoio de phone booths ou pequenas salas de reunião anexas, mas o pessoal tem procurado sentar junto, né? Já era uma tendência que vinha antes, mas os novos projetos têm muito disso também, né? Salas de executivos conjuntos.
E, Sérgio, a gente tem que... Eu suponho que você tem que garantir agora, as empresas têm que garantir segurança ali, né, para os funcionários. Como isso vai se dar, já que os escritórios são todos fechados por natureza?
Você fala segurança com relação a vírus?
A saúde, a pandemia, esse tipo de coisa.
O ambiente dos escritórios não tem muito o que você possa fazer fora o que as empresas já fizeram durante esse ano e meio, né? Então, quem está fazendo espaços novos pode eventualmente interferir num sistema de ar-condicionado, mas o prédio que já está pronto, ele foi feito dentro da lei, que já havia mudado para ter um nível de insuflamento de ar externo maior. De maneira geral, as empresas começaram a se preocupar mais com esse tema, né? Então, empresas que não faziam a limpeza e manutenção dos dutos passaram a fazer com a frequência que seria a frequência adequada. A maioria já adaptou seus banheiros com tudo touchless, então, sensores, né? Então você não tem que abrir e fechar torneiras ou apertar a válvula da descarga, enfim. Essas coisas, meio que durante esse tempo, muitas empresas já foram adotando, e eu acho que são coisas de higiene que vão ficar para sempre também. Eu acho que até esse negócio do álcool gel, mesmo depois que acabar a pandemia ou que tiver todo mundo vacinado, eu acho que virou a gente se acostumou com isso. Eu acho que os lugares vão continuar mantendo um lugar para você higienizar a mão na entrada, que era uma coisa que não existia, né? Eu acho que isso vai ficar. E aí, sem dúvida, a manutenção dos espaços, né? Então, maior nível de limpeza e higienização dos espaços em períodos menores, limpeza de carpete, tudo isso. Mas, de maneira geral, o ambiente de escritório ele é relativamente seguro.
Sérgio, então, uma última pergunta. A gente teve aí uma tendência especialmente dessas novas companhias, aí de você ter um escritório todo colorido, todo interessante, para impulsionar a criatividade, a inovação e tal. Você acredita que um escritório, a configuração de um escritório possa tornar as pessoas mais criativas, mais engajadas?
Não tenho dúvida. Acho que o espaço físico é uma ferramenta poderosa de impacto nas pessoas, né? Tem uma ciência que a gente chama de neuroarquitetura, né? Que é a neurociência, mas é como que o espaço físico impacta uma pessoa. Vou te dar um exemplo, né? Então você entra numa catedral, você pode nem acreditar em nenhum Deus, mas aquele, né, aquela altura, você se sente pequeno perante um Deus, né, que fosse. É, então isso é um impacto que te gera, né? O vazio te gera um impacto. Tanto é que grande parte das empresas usam o seu ambiente de trabalho até como um fator de atração e retenção de colaboradores. Porque você vê que o Google faz e várias empresas, porque hoje em dia as pessoas às vezes não é nem tanto pelo dinheiro, elas olham ali e falam, eu quero passar 6 horas do dia aqui, ou não gostei, não quero. E sem dúvida, esse espaço pode fomentar comportamentos e até inovação. Então, quando a gente fala de design ativo, por exemplo, a gente procura criar ambientes diferentes, de maneira que eu realmente fomente a circulação das pessoas pelo escritório. Então, em vez de vir e sentar numa mesa ou só fazer uma reunião e ir embora, eu faço um espaço de café que tem um jeito, um lugar de colaboração que tem outro jeito, trago vegetação, né, que é a biofilia que a gente fala, né, que é a atração inata do ser humano pelos elementos naturais. Então, você trazer plantas, conectar as pessoas com as vistas externas, madeiras, enfim. E aí a gente cria espaços bem diferentes para que realmente as pessoas se encontrem pelo espaço e interajam. O encontro casual, ele é uma das coisas mais a gente sente falta, por exemplo, no mundo virtual. Porque uma coisa é eu estar andando aqui e encontro você no corredor. Puxa, Luara, eu queria te falar uma coisa, que você não vai marcar uma reunião pelo Teams para fazer uma perguntinha que você está esperando esbarrar com a pessoa para fazer. E isso, às vezes, pode gerar uma inovação, uma ideia fundamental para aquela empresa. Então, fazer que as pessoas circulem, né, é realmente muito fundamental. A gente fala sempre que sitting is the new smoking, né, ficar muito tempo sentado. Então, a gente quer criar realmente ambientes diversos que as pessoas estejam estimuladas a circular mesmo pelos espaços, encontrar outras pessoas. E, sem dúvida, como eu falei antes, o espaço é uma ferramenta poderosa até para transmitir a cultura, né? Para transmitir a nossa marca, ter os nossos produtos, sejam fisicamente ou seja de maneira digital, nossos valores. Então, é um conjunto de coisas que, sem dúvida, é muito importante no impacto que ele gera em cada pessoa.
Ótimo. Fora as ideias que você tem indo para o trabalho, no elevador. Muito bom, Sérgio. Te agradeço por esse papo. No site da Gama você encontra outros conteúdos relacionados ao que deve mudar na maneira e no lugar que a gente trabalha aí depois desses tempos pandêmicos. Tem uma entrevista com o Paulo Galo, líder do movimento dos entregadores antifascistas, uma área aí que vem lutando por direitos, a dos entregadores de aplicativo. Tem uma reportagem sobre o recrutamento de profissionais à distância e uma outra sobre médicos e redes sociais. A presença desses profissionais da saúde nas redes cresceu durante a pandemia e também causou polêmica. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Ricardo Monteiro. Até semana que vem.